DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Encarecimento da farinha de trigo faz disparar preço do pão em Angola.
Há países, não só a Rússia, mas muitos países que produzem cereais já estão a limitar e alguns até proibir a exportação de cereais. Vai afetar de certeza absoluta. Então, se nós importamos 100% desses produtos...
Ainda em Angola, continuamos a falar do megaprojeto no município do Cuxi. Hoje viramos a nossa atenção para a sua dimensão.
Falaram de sempre disso, de 50, 200 e tal, e que tal que eles fizeram, fazendas. Que vocês concordam, nós negamos, que nós não concordamos.
Ministra alemã dos Negócios Estrangeiros de visita à região do Sahel. Dados recentes da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que os preços mundiais dos alimentos atingiram em março os mais altos níveis alguma vez registados por causa da invasão russa à Ucrânia. No início desta semana, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, acusou mesmo Moscovo de causar a fome no mundo por estar a destruir as reservas de trigo na Ucrânia e a impedir que os alimentos sejam exportados, especialmente para a África. Em Angola, a subida do preço da farinha de trigo fez disparar o preço do pão. Os consumidores reclamam, mas as empresas de panificação dizem que a produção é afetada pelo encarecimento da farinha de trigo no mercado internacional, em crise devido à guerra na Ucrânia. Os detalhes com o nosso correspondente no país, José Adalberto.
O saco de 50 kg
de farinha de trigo, que custava 20 mil kwanzas, está agora a ser comercializado a 22 mil kwanzas, cerca de 45 euros em Angola. Como consequência, o preço do pão nas padarias angolanas ficou mais caro nas últimas semanas. Foi de 100 kwanzas, cerca de 0,20 cêntimos de euros, para os atuais 150 kwanzas, o equivalente a 0,30 cêntimos. Além de mais caro, o pão de cada dia está mais pequeno, assim diz quem diariamente procura pelo precioso produto.
O preço está muito alto, mas só que ele está a medir ao tamanho do pão que não está a gostar.
Se Maria Domingos reclama da subida do preço, Elon Manuel, gestor de uma empresa de panificação, justifica.
O preço do produto, da matéria-prima, todo ele, para fazer o pão, subiu drasticamente desde há uns 4 anos atrás. Atualmente, um saco de trigo ronda de 20 a 22.500.
Para o presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Angola, a AIPA, Gilberto Simão, a subida do preço da farinha de trigo e do pão deve-se à atual conjuntura internacional, marcada por restrições na importação da farinha de trigo de alguns países europeus, fruto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no leste da Europa.
Há países, não só a Rússia, a Ucrânia, como devem entender, estão em guerra, mas muitos países que produzem cereais já estão a limitar e alguns até proibir a exportação de cereais. Vai afetar de certeza absoluta. Então, se nós importamos 100% desses produtos...
Angola importa, em média, 46.455 toneladas por ano de farinha de trigo, sobretudo dos países europeus. Para Gilberto Simão, a guerra na Ucrânia poderia servir de oportunidade para Angola apostar na produção interna de trigo. O responsável recorda que, na era colonial, o país produzia 40% do trigo consumido pelos angolanos.
Então, temos aí uma oportunidade para nós reavermos a nossa produção de trigo, não é? Ora bem, se nós temos dificuldades de comprar trigo, por que não nós, o nosso governo, apostar na produção nacional? Os terrenos estão aí.
O governo, no entanto, ainda não divulgou nenhum plano para assegurar a produção nacional de trigo ou qualquer medida para evitar a subida do preço do pão em Angola. Embora as grandes moageiras nacionais garantam que juntas produzem hoje 720 mil toneladas por ano, acima das necessidades do país, estimadas em 600 mil toneladas. DW, José Adalberto.
E queremos também saber qual é a situação no seu país. Acha que o poder de compra do cidadão foi já afetado pela guerra na Ucrânia? Foi o que perguntámos esta manhã no nosso Facebook. Albino Mochanga escreve-nos de Moçambique para dar conta que os preços estão agressivos em Maputo. Segundo este nosso ouvinte, o óleo subiu mais de 60%, o pão aumentou o preço e perdeu peso e o cimento de construção sobe mensalmente. Está duro, lamenta Albino Mochanga. António Herman Augusto concorda. Segundo ele, houve aumentos no pão, óleo e combustível em Moçambique. Não está fácil, diz também. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola voltou a ser adiado o julgamento dos 22 ativistas angolanos detidos no fim de semana em Luanda, quando se preparavam para exigir a libertação dos presos políticos no país. O julgamento teve início na noite de segunda-feira, prosseguiu ontem e voltou a ser adiado para hoje. De acordo com o nosso correspondente em Luanda, na noite desta terça-feira o juiz não tinha ainda conseguido ouvir todos os arguídos. Lembre-se que os 22 ativistas foram já colocados em liberdade esta segunda-feira. A Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, frisou ontem que está mesmo disposta a boicotar as eleições presidenciais de agosto na província. Isto mesmo disse a DW, o comandante da região militar do Belize.
É uma provocação, porque um escravo não pode votar um chefe. Nós somos escravos dos angolanos. Não estamos na altura de irmos nas mesas de votos dos angolanos. Os angolanos, eles como chefes, vão lá votando eles entre eles. Nós não. Repetimos, os cabindas não vão no voto. O braço armado está disposto a boicotar as eleições angolanas em Cabinda.
As declarações de Gelson Fernandes Nkasu surgem após os violentos combates entre soldados das Forças Armadas Angolanas e das Forças Armadas de Cabinda, reportados no início desta semana e que provocaram a morte de pelo menos 4 civis. O Parlamento moçambicano inicia hoje o debate na Generalidade da revisão da Lei de Bases da Criação, Organização e Funcionamento das Autarquias Locais. Em fevereiro, o presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, Francisco Muqueia, considerou urgente a revisão desta referida lei, visando adaptá-la aos desafios atuais impostos pelos novos órgãos de governação descentralizada provincial. O Banco Mundial aprovou a indemnização de 54 guineenses afetados pelo projeto de eletrificação da bacia do Rio Gâmbia. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo alto comissário do projeto, Elage Lansana Fonfana, que está de visita ao país.
DW África. Deutsche Welle.
E estamos de regresso à história de um megaprojeto siderúrgico no município do Cuxi, no sul de Angola. O grande objetivo é tornar Angola no segundo maior produtor mundial de ferrugusa, um material usado como matéria-prima na fabricação do aço. A produção deverá começar em breve, prevê-se a criação de milhares de postos de trabalho nos próximos anos, mas ainda há muitas questões em torno do projeto. O Guilherme Correia da Silva traz-nos hoje o terceiro e penúltimo capítulo desta história sobre duas mega dúvidas em relação a este mega projeto.
Carlos Ferraz, o coordenador da Rede de Desenvolvimento Rural e Agricultura Sustentável em Angola, envia-nos vários vídeos de entrevistas que ele e outros ativistas fizeram populares na região do Cuxi. Num deles, um residente, cujo nome não foi facultado, mostra-se preocupado com a dimensão do futuro megaprojeto siderúrgico na região.
Falaram sempre disso, de 50, 200 e tal, e que tal que eles fizeram, fazendas. Que vocês concordam? Nós negamos. Que nós não concordamos.
A primeira grande dúvida sobre o megaprojeto do Cuxi começa logo com a dimensão. O projeto ocupará quantos mil hectares? E quantos desses hectares terão de ser desmatados para produzir o carvão vegetal que vai aquecer os fornos da fábrica siderúrgica? Quando o projeto foi lançado, em 2016, falava-se em 50 fazendas de 5 mil hectares cada uma, portanto 250 mil hectares. Parte dessa superfície seria para criar pastagens para gado bovino, para ajudar a diminuir as importações de carne. Outra parte seria para derrubar e plantar eucaliptos, para produzir carvão em centenas de fornos de tijolo que já foram construídos e se assemelham a iglus. Mas quando falamos com Danilo Danelucci, um dos administradores executivos da Companhia Siderúrgica do Cuxi, ele apresenta-nos outros números.
O projeto foi concessionado 62 mil hectares.
Ao todo, quanta floresta nativa é que vai ser derrubada para produzir o carvão vegetal?
62 mil hectares.
Pegamos na calculadora. Os cientistas estimam que, em média, para produzir uma tonelada de ferro guza, são necessários 875 kg de carvão vegetal. Fazendo as contas, com base nestes números, há um ritmo de produção de 520 mil toneladas anuais, que correspondem à meta da companhia siderúrgica. A madeira dessa área de concessão daria para 2 anos, sem contar com o replantio. Telefonamos para o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, onde foi apresentado o estudo de impacto ambiental do megaprojeto. Yuri Santos, diretor nacional para a Prevenção e Avaliação de Impactos Ambientais, confirma que os 62 mil hectares são a área concessionada à Companhia Siderúrgica do Cuxi. No entanto, segundo o responsável, o megaprojeto envolve uma área à parte que não terá diretamente a ver com a empresa, onde se deverá desmatar outras dezenas de milhares de hectares. É a área das fazendas.
A produção de carvão inicialmente será feita com a utilização da mata nativa das fazendas. Vai ser aproveitada para a produção de carvão vegetal para abastecer a siderurgia. Nesse caso, prevê-se uma área de supressão de vegetal de 200 mil hectares. Vão ser desmatados, que de facto não vamos estar aqui a ocultar. Vai ser desmatado, mas de forma faseada. Vai ser desmatado e vai sofrer seu replantio.
Passamos à segunda dúvida. Derrubar 200 mil hectares de mata nativa, uma área onde a capital da Alemanha caberia 2 vezes, e substituir com eucaliptos. Qual é o impacto disto no meio ambiente? Bernardo Castro, da organização não-governamental Rede Terra, teme o pior.
Da destruição da população vegetal nativa, decorre o processo da erosão. A plantação, digamos, da monocultura de eucaliptos vai provocar o ressecamento exatamente de vários ecossistemas, não é, locais. Isto é óbvio.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Esta é uma história para continuar a acompanhar amanhã de manhã, à mesma hora. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros está de visita à região do Sahel. Ontem no Mali e esta quarta-feira no Níger, os encontros governamentais de Annalena Baerbock têm um objetivo comum: ajudar a decidir se a Alemanha vai ou não alargar o mandato das suas tropas em Bamako, isto depois da França ter anunciado em meados de março o fim da sua missão no país. Ulf Lessing, especialista da Fundação Alemã Konrad Adenauer, diz a respeito desta decisão que é legítimo discutir quanto tempo queremos ficar no Mali, se os nossos instrumentos estão a funcionar e onde podemos melhorar. Mas eu advertiria contra uma retirada abrupta como fizemos no Afeganistão. A retirada só agravaria a situação de segurança no Mali e jogaria a favor da Rússia. Uma opinião similar tem Richard Moncrief, também especialista na região do Sahel. Penso que a Alemanha devia ficar, em parte porque a ONU precisa dela e a ONU é muito importante no Mali por muitas razões, particularmente para a realização de eleições que espero que depois conduzam a um governo civil. O papel dos alemães é muito apreciado não só pela ONU, mas também pela população e pelos oficiais do Mali. Mais de 1000 soldados alemães estão destacados no Mali em 2 missões, na Força de Manutenção de Paz da ONU, MINUSMA, e na Missão de Formação e Treino da União Europeia, suspensa no início desta semana por falta de garantias do lado de Bamako de que não está a cooperar com mercenários russos do Grupo Wagner. Ambos os mandatos expiram nas próximas semanas se o Parlamento alemão não os prorrogar. A visita da ministra alemã dos Negócios Estrangeiros ao Mali acontece poucos dias depois da Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, ter denunciado que as Forças Armadas do Mali, juntamente com soldados estrangeiros, alegadamente russos, terão executado de forma sumária cerca de 300 civis na cidade de Moura no final de março. E Annalena Baerbock fez questão de recordar isto mesmo durante a sua visita ao país. Ainda que nas ruas de Bamako as opiniões sobre a presença de mercenários russos no país se dividam, Tuareg Mohamed Ramadan, político da oposição, diz-se muito preocupado com a situação de segurança no país. A situação de segurança é catastrófica e não está estável. Há ataques a toda a hora e o grande problema é que a população está a sofrer. Fala-se de violações muito graves dos direitos humanos e de ataques a civis no centro e no oeste do país. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã visitará hoje o Níger, onde será recebida pelo presidente Mohamed Bazoum. Entre os temas abordados pelos dois governantes, estará a possibilidade de Berlim transferir os soldados estacionados no Mali para o Níger.
DW Notícias.
Subiu para 60 o número de pessoas que morreram na África do Sul na sequência do mau tempo no início desta semana. Chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra na cidade de Durban e nas áreas circundantes da província de KwaZulu-Natal. O presidente russo voltou ontem a defender a invasão da Ucrânia, que o Kremlin chama de Operação Militar Especial. Vladimir Putin garantiu que não está isolado e disse que desmilitarizar a Ucrânia é uma forma de proteger a Rússia, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
O presidente russo Vladimir Putin diz que o conflito na Ucrânia era inevitável por motivos de segurança. Era uma questão de tempo, é óbvio que não tínhamos escolha, foi a decisão acertada. Mais de 10 milhões de pessoas tiveram de fugir das suas casas em quase dois meses de guerra na Ucrânia. A cidade portuária de Mariupol, no sul do país, está completamente destruída. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparou a destruição ao bombardeamento de Roterdão pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A batalha por Mariupol parece agora entrar numa fase decisiva e Kiev disse que está a investigar denúncias de que tropas russas teriam usado armas químicas em Mariupol.
A suspeita gerou já várias reações internacionais. Em declarações na noite desta terça-feira, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o seu governo não está em condições de confirmar se a Rússia usou ou não armas químicas na cidade de Mariupol, mas adiantou ter informações credíveis de que as forças russas podem estar a usar uma variedade de gases para enfraquecer e incapacitar combatentes e civis ucranianos nesta região. Entretanto, e após ter anunciado a detenção do deputado e empresário ucraniano Viktor Medvedchuk, aliado de Vladimir Putin, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs a Moscovo a troca do deputado por ucranianos capturados pela Rússia. Um porta-voz do Kremlin já recusou comentar a detenção. De visita à Polónia, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier disse esta terça-feira que não imagina um regresso ao normal com uma Rússia governada por Vladimir Putin. Em declarações em Varsóvia, o chefe de Estado alemão referiu que não visitará Kiev num gesto de apoio à Ucrânia porque não é bem-vindo no país. O comentário de Steinmeier surge na sequência de uma notícia num diário alemão que dá conta que um diplomata ucraniano não identificado terá dito que o presidente alemão não é bem-vindo ao país por ter mantido no passado relações próximas com a Rússia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje falamos da perda de poder de compra dos cidadãos um pouco por todo o mundo, face aos aumentos dos preços de alguns produtos por causa da guerra na Ucrânia. Amat Felipe Mbiza, que nos escreve de Moçambique, diz que no seu país o aumento dos preços não está relacionado com a guerra e que os preços já eram altos antes. Já Osvaldo Januário escreve que a situação em Moçambique está demais, é muito triste, diz. Na Guiné-Bissau, conta Tussana Somansanka, verifica-se o aumento em todos os produtos de primeira necessidade, combustíveis, óleo alimentar, açúcar, cebola, pão, sabão, transportes e arroz, sofreram aumentos. Este último, o arroz, está já em 30 euros o saco de 50 quilos, escreve Tussana Somansanka. Lafabaldé concorda com este ouvinte. Segundo o internauta, a situação na Ucrânia complicou ainda mais a vida na Guiné-Bissau. Nos combustíveis é notório o aumento, assim como no arroz, na farinha, óleo, cebola e açúcar. É preciso conjugar mais esforços para lutar contra a prática, como disse o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, e salvar esta crise. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.